precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Hoje o Trip FM vai mergulhar no chamado universo da Creator Economy. Talvez você não esteja tão familiarizado com esse termo, mas já deve ter parado para pensar como o mercado digital evoluiu de uns simples likes e seguidores para uma coisa muito mais profunda, muito mais assustadora até, que envolve propósito, bem-estar e até sustentabilidade emocional. Hoje aqui no Trip FM com a gente está a Ana Paula Passarelli, mais conhecida como Passa. Ela é uma das vozes mais influentes no mundo da Creator Economy brasileira e é cofundadora da Brunch, que é uma agência que vem transformando carreiras de criadores e marcas nesse universo digital que está engolindo a gente literalmente. A Passa não é só uma expert em marketing de influência, ela está no centro das discussões que vão além de métricas e algoritmos. Ela trata de como a inovação real nasce das práticas humanas, conscientes e sustentáveis. Ela quer ir mais fundo nesse universo que está cada vez mais raso, né? Agora, nesse ano que termina de 2025, a visão da Passa a colocou entre os indicados ao Prêmio Caboré, que é um dos prêmios mais importantes, certamente, da propaganda brasileira, como profissional de inovação, justamente porque ela abraça um conceito que está mudando como o jeito do mercado pensar o futuro, né? Que é a inovação conectada a bem-estar emocional e ao descanso como fundamento para a criatividade. Um ângulo muito interessante, que é o que a gente vai explorar hoje aqui no Trip FM.
Então, muito legal te receber aqui no Trip FM, poder bater esse papo, né? A gente se conheceu recentemente, mas eu realmente tenho a sensação de te conhecer há mais tempo. Acho que por uma visão semelhante, assim, por ter uma certa pegada parecida, né? Isso que a gente que nos atraiu. Mas eu queria começar, como eu quase sempre começo os papos, que é perguntar da sua origem, né? Não só porque eu tenho curiosidade, mas porque isso determina muito do que a gente é, né? Então, eu saber do lugar, da família de origem, da situação em que você estava, que a sua família, né, o extrato social. Me conta um pouquinho onde a pequena Passa foi colocada pela cegonha.
É bom visitar o passado nesses momentos, né, Paulo? Ainda lá em Maringá, no Paraná, eu era a Paulinha. A Paulinha, filha da Dona Odete, foi criada dentro de uma família e de um universo bastante simples, de uma mãe solo, que tinha também um outro filho, que é meu irmão, Leonardo. E nesse cenário, Paulo, o que eu mais tiro, e é para lá que eu estou indo amanhã, para a casa da minha mãe, é quase como se eu voltasse para lá para reconectar com aquilo que eu sou. Voltar para a casa da minha mãe é lembrar da simplicidade, lembrar da cidade pequena, lembrar da terra vermelha, do pé encardido, da falta de brinquedo, da falta de oportunidade, das faltas que existiram ao longo de toda a minha vida até entrar na faculdade. Você sabe que eu fiz moda. Minha primeira formação, faculdade, foi moda. E essa não era a minha primeira escolha. Eu fui fazer moda porque foi, primeiro, o curso que eu passei. E eu passei numa universidade pública no Paraná, chamada Universidade Estadual de Maringá. Era a segunda turma desse curso. Ele tinha acabado de nascer. Eu queria fazer economia. Mas depois de sofrer bastante com matemática, a gente percebe que talvez a gente seja de humanas e não de exatas, né? E saber escolher aquilo que funciona para você faz toda a diferença para a gente conseguir seguir em frente. E aí eu fui fazer moda. Fui dividir apartamento com pessoas que eu nem conhecia ainda, morar numa cidade menor ainda, que era Cianorte, que é uma cidade de 70 mil habitantes, fica no interior do Paraná, onde o universo da moda e da confecção era um universo muito forte, 20 anos atrás, quando eu fui para lá, e muito conhecida como capital do vestuário. Boa parte da roupa que a gente usava naquela época vinha de Cianorte, especialmente o jeans, que era muito produzido por lá. Mas sempre foi uma vivência de interior, de ir para o brejo, para o rio, tomar... Eu já fui levada para uma enxurrada, gente. nessas de vou ali na vizinha. Eu descia para o rio, chovia, eu era levada e o meu chinelo, eu voltei para casa sem chinelo já.
E daí que inventou o apelido? Você passava assim pela corrente?
Sabe que não? Ele veio na faculdade, uma professora, que começou a me chamar de Passarelli, logo virou Passa, e aqui em São Paulo vira Pá, né, gente? Que aqui a gente vai cotando. Mas veio dali, de chamar de... E aí virou brincadeira, né? Eu uso no dia a dia. Mas você sabe que eu tô contando os dias, assim, para voltar para casa da minha mãe, que é o meu momento de me desconectar. Eu desligo, eu desativo o meu Instagram, eu deleto o WhatsApp do meu celular, porque são ferramentas de trabalho hoje pra gente, para vocês também. E a gente que vive e trabalha com isso aqui, digital, o nosso descanso precisa ser o oposto disso. Se eu abrir durante as minhas férias o meu Instagram, Paulo, eu vou trabalhar. Por isso eu tenho que deletá-lo da minha vida durante o período de férias.
Vou entrar nessa loucura digital, mas antes queria entrar nesse ponto que você mencionou de ser criada por uma mãe solo, né? Sim. Que isso definiu no teu jeito de ser? Como é que isso te transformou?
Uma força de vontade, de realização, de fazer acontecer e de ser o exemplo para ela. Minha mãe é uma mulher muito batalhadora, muito de vou atrás. Ela estudou até a quarta série. E nunca engajou em fazer aquele, como chama? Supletivo, né? Para terminar os estudos. Minha mãe nem se engajou nisso. Ela foi até a quarta série, sabe fazer contas básicas, sabe escrever. Mas ela tem uma visão de mundo que nenhuma escola daria para ela. E essa visão de mundo, ela transmitiu muito para mim e para o meu irmão, que é uma visão sobre ser honesta, ser ética, ser cuidadosa e olhar para a simplicidade como uma das maiores riquezas que a gente tem. E talvez por isso, toda vez que eu alcanço alguma coisa na minha vida, eu referencio isso à minha mãe. Porque tudo no final do dia, Paulo, é sobre o que ela me ensinou. Que não, a gente não aprende na escola, não aprende na faculdade, no mestrado, no curso mais incrível que a gente faça. A gente aprende dentro de casa, com as boas referências que a gente tem lá. Foi isso.
Você estava me contando aqui quando a gente chegou, se encontrou, que quando você chegou em São Paulo, você ficou meio encantada, talvez, ou talvez um pouco assustada, né? Você até falou que tinha, de repente passou na frente de um prédio que tinha o seu sobrenome, né? Me conta um pouco como é que é sair de um lugar pequeno, simples, nessa estrutura que você contou aí, e chegar nesse, sei lá, manicômio, né? Que é São Paulo, e ao mesmo tempo um lugar que é muito interessante, que pode ser deslumbrante, né?
Ele é deslumbrante. E isso pode ser levado tanto pelo ponto positivo quanto pelo negativo. Quando eu cheguei aqui, tem 16 anos que eu cheguei em São Paulo. Conhecendo pouquíssima gente, tem uma parte, um pedaço da família aqui, mas conhecendo pouca gente e desbravando um olhar de negócio e de carreira que na minha cidade eu não conseguia, que era o mercado digital. Naquela época, Paulo, eu já tinha vislumbrado um cenário que o mercado digital ia crescer. Na época, gente, eram comunidades no Orkut, que era o hype, ou os grupos de MSN, né? A gente ficava apertando a campainha para chacoalhar, lembra daquilo? Ali eu já tinha entendido, eu trabalhava já com moda na época, atendendo muito ali o atacado da moda, que é muito diferente do varejo que a gente está acostumado aqui. E lá eu comecei a entender que o universo de comunidades online estava começando a se formar em torno das comunidades do Orkut. Aquilo ainda não tinha visão de negócio, não tinha nada. A gente jamais, naquela época, vislumbrava que aquilo viraria o negócio que é hoje. Mas já dava para entender que o pertencimento e que o estar colado, presente, conectado com alguém que pensa e que concorda ou que minimamente busca os mesmos interesses que você, era algo que ia crescer. Foi ali que eu fui virando a minha carreira para o mercado digital. Bem, eu era estilista, trabalhava em chão de fábrica. Quando eu vim para o ambiente digital, muito do que eu desenvolvi de premissas e métodos da minha carreira foi muito baseado em planejamento de coleção, que foi o que eu aprendi. Como eu planejo uma coleção que vai para o varejo ou para o atacado? Bom, como que eu planejo conteúdo? Entendendo que cada conteúdo é uma peça de roupa. Era a mesma premissa que eu construí. E foi assim que eu fui trilhando minha carreira aqui. É uma cidade que hoje eu transito com calma e tranquilidade, que eu consigo ver beleza nela, mas ao mesmo tempo, eu levei muito tempo para conseguir ter calma aqui. Porque ela é uma cidade que assusta. Muita gente que eu conhecia na época tentou trilhar o mesmo caminho quando eu vim para cá. E eu fiz o tradicional caminho, mala e cuia, né? Catei tudo e vim para cá. E nesse vir, outras pessoas vieram, mas foram embora porque se assustaram muito, de fato, com o modelo de vida daqui, que é completamente diferente, acelerado. E foi uma das coisas que eu levei tempo para me acostumar. É o tempo das coisas em São Paulo.
Eu me lembro de ter entrevistado a Marina, cantora, né? E ela é muito associada ao Rio de Janeiro e tudo, a imagem
Muito, é
dela, né?
verdade.
Mas ela se mudou para cá já tem um bom tempo, eu chutaria uns 10, 15 anos, né? E ela me explicando assim que ela não era mais capaz de viver no Rio, que aqui, que é por mais lindo e interessante que seja o Rio, tem uma coisa de um acolhimento, de uma liberdade, de menos. Da cidade ficar menos olhando para você, né? De você se misturar com o mundo. Enfim, tinha lá mil argumentos para ela ter escolhido aqui, né? Como é que é para você, assim? Quer dizer, o que que tem de positivo nessa loucura aqui? Se é que tem.
Eu me sinto muito menos julgada aqui, ainda que a gente viva no mercado publicitário de comunicação, onde as comparações são imensas. Quem já teve a vivência numa cidade interior sabe a diferença que é. O julgamento é diferente. É quase como se o julgamento que a gente tem hoje enquanto mercado, ele me potencializasse. Eu cresço a partir dele. E não é o que acontece quando a gente vive em ambientes em que a gente não consegue estourar bolhas. O ambiente mais tradicional, a gente tem. É quase como se a gente tivesse lugares para estar. E aqui, a possibilidade de romper esses espaços de estar também depende de um tanto de privilégio e um tanto de esforço. Um equilíbrio ali. Juntar e entender isso, tudo esse tipo de julgamento como força motora para eu ir em frente, para eu continuar e não para voltar, foi talvez das mudanças de comportamento e de penso sobre o mundo que eu tive quando eu vim para cá, que eu não teria se eu não tivesse vindo viver nesse caos, nesse jeito frenético, caótico que é São Paulo.
Passa, você foi parar nesse mercado de comunicação, né, que inclui marketing, propaganda e mídia, tudo isso, né? Tem duas coisas, a gente se conhece há muito pouco tempo, mas eu tenho essa impressão, né, depois você me confirma ou não. Tem duas coisas que são características suas, que são opostas a esse mercado, né? Uma é uma certa calma. Não sei se é real, né? Às vezes essas pessoas que aparentam calma são aquelas que dão uma facada no zelador do prédio. Não sei se você fez um curso lá no Célia Helena para fazer a calma, mas parece que você tem uma serenidade, né? E uma coisa também de ser meio low profile, que é quase que antítese desse segmento, né? Assim, esse segmento faz parte da lógica você aparecer, ter uma certa pose, ter uma autoestima forte, né? Se colocar e tudo. É real isso? Assim, são características. Eu estou percebendo, você se sente dessa forma? Ou eu estou enxergando um ângulo meio errado aí? A minha leitura está ruim.
Eu vou fazer um caminho inverso para tentar chegar numa resposta para você que parte de uma experiência recente que eu vivi e que coloca essas duas questões em xeque. Eu tive que olhar para essas duas coisas e ver como elas poderiam me ajudar. Que foi a indicação a profissional do ano em inovação pelo Caboré. O Caboré é um prêmio muito importante para o mercado de comunicação. Se não me engano, vai fazer 40 anos ou 60. Também é um prêmio bem tradicional e muito respeitado no mercado brasileiro. Só de ser indicado já foi uma coisa extraordinária, assim, que eu nem nos, sei lá, planos eu estava considerando que isso pudesse acontecer tão cedo. E logo esse ano. que foi um ano difícil e que foi um ano complexo de muitas mudanças para a gente dentro da agência. Ser indicado, quem já viu possivelmente como funcionam as campanhas do Caboré, você age como se fosse um candidato a prefeito, né? Você tem que ganhar uma eleição. E aí, gente, é anúncio na eletromídia, é anúncio em todo lugar. Vote fulano no Caboré. E eu conversei com algumas pessoas que já tinham sido indicadas, que já ganharam, que já perderam. Fui conversar um pouco para entender dinâmicas. Falei assim, não, a campanha é a coisa mais importante que você vai viver. O prêmio, não necessariamente, mas a campanha é o que vai projetar o seu negócio e você para o mercado. Então, assim, então vamos fazer campanha. Acho que foram quase 2 meses de campanha. Foi, durante esse ano, sem dúvida, meu período mais desgastante, emocionalmente, fisicamente, porque eu estava todos os dias com algum compromisso político, né, de ter que angariar votos, mostrar o que que é a minha empresa para gente que ainda não me conhecia, não conhecia a Brand. E ainda que tenha sido muito divertido, foi muito esgotante. Por quê? Porque eu sou uma pessoa calma, tranquila e que prefere mostrar meu trabalho fazendo. Por isso que, sim, eu prefiro o estado mais low profile. Eu não vou ficar fazendo post, vídeo dizendo seja influenciador e ganhe R$ 1 milhão. Clique aqui, saiba como, arrasta para cima. Jamais vou fazer isso, porque eu não acho que é assim que se desenvolve um ecossistema sustentável para todo mundo. Entendo que negócio só é bom se ele é bom para todas as partes que estão envolvidas. Assim como um contrato de trabalho prevê que os dois lados sejam beneficiados com aquele projeto, eu enxergo da mesma forma. E vou sempre sentar à mesa para ser um bom mediador. E mediador geralmente tem que estar um passo atrás.
É interessante, né, que você trabalha, a Brunch trabalha justamente com essa ideia de influenciar, de comunicar e de trazer as pessoas para um lugar, né? Mais ou menos essa ideia, eu acho, do influenciador, do produtor de conteúdo, né? Trazer as pessoas para perto, convencer, né? Ficar junto, levar para o mesmo barco. Isso tem um lado enlouquecedor, né? Tem um lado, a gente tem visto aí nos últimos anos o quanto isso tem feito mal para as pessoas, né, cara? Essa lógica de que o que interessa é o que aparece, é o que você consegue expor, é o que você consegue divulgar, que geralmente é mentira, inclusive, né? Como é que é isso? Nossa, eu acho que isso ajuda a gente a entrar nesse campo, né, que eu quero tratar com você de uma mudança da mentalidade. Acho que da sociedade, né, sobre o que é o influenciador, sobre como lidar com as telas e com as redes sociais. Me fala um pouquinho disso, assim, como é que você vê se está acontecendo, qual é essa mudança que está acontecendo, onde a Brunch se coloca, né, quer dizer, querendo falar de coisas que têm um pouco mais de profundidade, de verdade, num lugar que é quase tudo mentira.
Sabe quando a gente fala do lugar? Esse lugar é imenso, porque esse lugar é a internet. E quando eu olho para esse universo todo, eu não tenho como não dizer que eu estou onde estou porque a internet me proporcionou esse lugar, porque eu consegui plantar e colher ali dentro. Mas ela é uma terra muito vasta, que cheia de possibilidades, e dependendo do que você queira plantar também é o que você vai colher. E o que a gente viu nos últimos anos, Paulo, especialmente pós-pandemia, tá? Tem dois picos, inclusive, gente. Tem um pico que acontece em março de 2018, ou maio de 2018, pela busca. Vocês podem checar isso depois lá no Google Trends, que é uma ferramenta do Google que diz para a gente o que que se busca. A expressão comprar seguidor. Em maio de 2018, isso cresce. Lembre-se que ali a gente tem o quê? Eleição presidencial e uma eleição bastante crítica que a gente teve no Brasil. Cota para 2020, abril de 2020, a gente tem um novo pico. Como comprar seguidores? Aqui motivado por uma outra questão. Pandemia, perda de emprego, uma das maiores taxas de desemprego que a gente já viveu. E as pessoas entendendo que o celular e o seu perfil nas redes sociais pode ser uma fonte de renda. Para receber brinde, produto das marcas, fazer review disso e ganhar duas balas juquinha e um caldo de cana, ou um dinheirinho que paga a conta de luz no final do mês. Ali, para mim, a grande transformação que a gente viveu, Paulo, para a gente ter o modelo que a gente tem hoje. Tem 5 anos isso, tá? De março de 2020 para hoje, completando 5 anos que a gente viveu esse cenário de pandemia. E o que que ele demarca? É que não é mais a qualidade da informação que vale no ambiente digital, é o quanto eu consigo fazer dinheiro com isso. E isso provocou uma avalanche de produção de conteúdo e de reprodução de conteúdo, remix de conteúdo, que a gente nunca viu. Conteúdos que a gente que já viveu algumas eras da internet olha e fala assim: gente, pera, isso aqui tá, isso já foi. Ao mesmo tempo, a gente viu uma entrada de muita gente no ambiente digital. 5 anos atrás, era por volta de 65% da população que tinha acesso à internet. Hoje está em mais de 90%. Então, a gente, em 5 anos, também teve um salto para acesso à internet e digitalização do país. Foi com a educação midiática que isso aconteceu? Não. Foi com o quê? Com redes sociais e WhatsApp. Hoje, o brasileiro se informa pelo WhatsApp. Isso é pesquisa, isso é dado. Mostra que ele acessa informação para saber do mundo, do time do futebol, do partido dele, do que está acontecendo na cidade dele, pelos grupos de WhatsApp ou pelos canais e comunidades por lá. Ou ainda por forma de maneiras informais, através dos influenciadores. Como que a gente olha para isso, ao invés de só renegar o Estado que a gente está vivendo, é um fato, e concordem comigo que é um fato bem complexo da gente reverter. Como a gente olha para isso e tenta popular com informação de qualidade? Porque para mim é essa a estratégia que a gente tem que tomar. Não é tentar inverter o sistema. É partir para dentro dele e popular com verdade.
Agora, passa, quando você vai para o mundo real, quer dizer, eu comungo totalmente do que você está dizendo, mas quando você vai para o mundo real, o que que você encontra, né? Porque a gente vai quase todo dia para as empresas, para falar com a área de marketing e comunicação, e encontra ainda um país meio adolescente, assim, né? Bastante precário no entendimento desses movimentos, essas coisas que você está falando, elas não aderem muito à boa parte das cabeças que estão aí em posições de comando, né? Está melhorando isso no nível e no ritmo que a gente precisa para que a sociedade não caia numa vala, assim?
É difícil a gente falar sobre o que está ou não acontecendo quando a gente fala num país do tamanho do Brasil e de mercados tão diversos em termos de maturidade, Paulo. A gente pode falar do marketing de influência. Posso pegar esse recorte e falar de como isso está na Berrini e como ele está em Cuiabá. A gente vai ter cenários completamente diferentes. E eu não estou dizendo que a gente tem a visão de maturo ou imaturo, tá? São percepções de mercado e geração de resultados diferentes. Qual que é a principal premissa? E do que a gente veio construindo, isso não se vale só para influência, se vale para comunicação e mídia como um todo no Brasil e no mundo. É que ao longo dos últimos anos, a gente foi encurtando o tempo do resultado. O encurtado, o tempo que aquilo tem que dar resultado. O investimento foi dado. Quanto tempo tem que voltar? Se não voltar em 24 horas, não deu certo. E o que eu tenho visto hoje, aí sim, para os mercados mais maduros, é um olhar de volta para o longo prazo. Não só. O curto prazo ainda é importante, porque a gente não se safa do curto prazo com tanta rapidez, porque ele é viciante. Quando você modela toda a sua comunicação e seu investimento de mídia para resultado de curto prazo, você não consegue sair dele mais com facilidade. Você vai precisar sair aos poucos. Igual a reforma tributária, gente, vai até 2032. Essa é a mesma história. É esse desenho de olhar para o curto, longo prazo, de novo, nos mercados mais maduros já estão olhando para isso. De maneira bastante prática, é entender que não é necessariamente só o último tracking da URL que gera o tráfego para fazer a venda, que vai fazer o seu modelo de negócio, a sua marca ser relevante. mas que os investimentos institucionais voltam a ter valor. Se a gente olhar para os últimos 2 anos, vocês vão ver a quantidade de eventos proprietários de marcas que começaram a surgir. E evento proprietário de marca não tem ali o clique aqui, compre agora. São momentos para você falar do posicionamento da sua marca. Das marcas que estão lançando suas propriedades intelectuais, seus programas, seus podcasts. Por quê? Porque elas querem mostrar para o mundo como elas pensam de alguma forma, desde que ainda tenham um investimento de curto prazo. Acho que o maior case que a gente viveu nos últimos anos foi o case da Nike. A Nike fez uma mudança muito significativa alguns anos atrás e olhou muito para curto prazo por conta de um CEO que assumiu e vinha do varejo. E eu já fui do varejo. No varejo, gente, é curto prazo. A gente vende o almoço para pagar a janta, sabe? Então, você está ali, ó, vendo meta do dia. É ver o quanto você vai conseguir fechar o seu objetivo no final do ano. Quando a gente olha só para isso e não constrói nada que respingue em longo prazo, se você desliga a torneira do curto prazo, acabou o modelo de negócio. Você para de vender, porque ninguém lembra de você mais. E o que faz as pessoas lembrarem de você é o longo prazo, é aquilo que você faz que é profundo, que vai numa camada diferente daquilo que é o clique e compre agora porque está com desconto. Não tem uma sentença para dizer assim, estamos melhores, não estamos. Mas para alguns mercados, sim, eles começaram a olhar.
Vou falar de um outro ângulo que você tem muita propriedade para tratar. Passa agora, nesse ano que vem, né, 2026, a gente completa 25 anos da TPM, né? 25, foi 2001 que ela foi fundada, né? E acho que hoje a gente tem um cenário, não por causa da TPM, mas com muita ajuda da TPM, tem um cenário bem menos opressor para a mulher. Ainda tem uma longa jornada para que isso possa ser considerado razoavelmente equiparado, né, em vários níveis e indicadores, mas evidentemente tem hoje um cenário um pouco mais razoável. Mas você estava me dizendo, quando a gente estava conversando antes de começar a gravar, né, que até hoje não tem muita agência com comando feminino, agência de propaganda, por exemplo. Né? São pouquíssimas, né? Você lembrou de duas e tem dezenas. Né? Uhum. E você fundou uma empresa, né, que é uma agência, não é exatamente uma agência de propaganda, mas é uma agência de comunicação. E está nesse lugar, né, uma expressão que você usou agora no começo do papo também, esse ambiente de negócios, né, que é um dos piores do mundo, no Brasil. Então, como é que é para uma mulher jovem que resolve empreender, resolve entrar no mercado de comunicação, que é super disputado, dominado por multinacionais gigantescas, né? Como é que tem sido essa viagem, né, da mulher que empreende no Brasil num campo de cultura, de arte, de a chamada economia criativa, né?
Pergunta difícil, porque ela, para conseguir respondê-la, eu tenho que visitar todos os nãos que eu recebo todos os dias. Por ser mulher. Não porque não tem fit com a campanha, não porque não dá agora. Porque eu sou mulher. E por mais que a gente tenha melhorado muito, Paulo, ainda está muito difícil. Ainda preciso resistir demais nesse mercado sendo mulher. Nas mesas de negócio, do quanto ser validada em alguns lugares ainda depende da presença masculina. Ao mesmo tempo, a gente tem que encontrar nossas estratégias para percorrer nesses lugares. Porque com as tradicionais, bom, a gente vai bater em paredes muito grossas e muito difíceis de quebrar. Mas tem falhas. Todo sistema tem falha e o sistema que o machismo estabeleceu dentro do ambiente de negócio também tem falhas. E para mim, o que mais me proporcionou possibilidades de romper barreiras foi mostrar algo diferente, uma perspectiva diferente e quase num cenário de azarão, de isso aqui é diferente, se valendo muito com alguma perspectiva do momento. O momento, o que está acontecendo no mundo faz toda a diferença. Por isso que toda vez que a pauta sobre a força e os impactos que tudo que acontece hoje no mundo geram de prejuízo para mulheres, para pessoas negras, para mulheres e pessoas gordas, pessoas com deficiência, quando isso se levanta, a gente começa a ter uma sensibilização maior do mercado como um todo e do ambiente de negócio. É, a gente não estava prestando atenção até agora. Por quê? Porque o modus operandi cega. Então, usar essas brechas nos momentos em que a gente faz isso ser visível, assim, prestem atenção, veja que tem trabalho sendo muito bem feito, muito bem executado por essas pessoas, foi um dos caminhos que eu encontrei. E vou te falar, ainda tem muitos lugares que eu ainda tenho dificuldade. Mas depois desses 7 anos, encontrando pequenas rachaduras e me infiltrando em cada uma delas, eu comecei a ter um olhar um pouco mais afinado para rachaduras pequenininhas, que são aquelas em paredes maiores. E como encontrar minhas estratégias para passar por lá. E é isso. E ter cara de pau, tem um amigo muito querido que sempre fala, a gente tem que ter cara de pau. E tem uma coisa, mulher tem noção, né, Regina? A gente tem mais noção. Né? A gente tem. E a gente tem mais cuidado. E isso não necessariamente é só visto como uma coisa boa. E eu vou explicar por quê. Porque a gente é sempre muito detalhista, cuidadosa, perfeccionista, e a gente deixa passar por oportunidades que os caras não estão nem aí. Tem vários estudos que falam que mulher, para estar pronta, para se sentir pronta para aplicar para uma vaga de emprego, ela tem que estar 150% nas posições que são pedidas ali. O cara com 60%, ele vai e manda a aplicação dela. E vai. Acho que ter um pouco mais desse olhar de tem rachadura, vou me machucar, vou. Não estou pronta? Não estou. Mas eu vou. Me ajudou muito a avançar nesses 7 anos, sem dúvida nenhuma. Mas é difícil, e tem horas, já teve momentos nesses 7 anos que eu já pensei em desistir.
Como é que é o critério, se, não sei se é tão simples assim, mas o que, que você procura na hora de escolher um parceiro para a Brunch, né? Uma entidade, uma pessoa, um influenciador, um criador de conteúdo, uma empresa... Quais são os critérios que você leva em conta assim, para falar, putz, isso tem fit aqui, isso vai dar certo?
A gente opera num mercado que, historicamente, ele é visto como agência de casting, né? Agência de influência. Ah, tem, qual que é teu casting? Vira e mexe, a gente recebe esse tipo de pergunta. Ah, me manda teu casting. Aí a gente já fica assim, né? Vamos lá. A gente tem uma apresentação, tá, de casting para mandar. Mas a nossa defesa, se vocês entrarem no nosso site, vocês não tem casting. Nós temos serviços para os nossos clientes. E para mim está nesse lugar, Paulo. É o quanto essa relação é de parceiro de negócio e não de secretariado. Eu não quero ser agente de casting. A gente não tem casting, eu tenho clientes. E aqui a gente ajuda a desenvolver negócios. Para mim é essa a premissa, e que na primeira reunião a gente já percebe. Se a pessoa está procurando alguém para cuidar das demandas dela, nada contra, tem agências que vão fazer isso para você e às vezes contratar alguém para fazer mais barato. A gente quer sentar na mesa e desenvolver negócio junto. Porque a gente acredita no cenário da Creator Economy como um lugar muito fértil para projetos como Trip TPM crescerem ali dentro. E não o contrário, não só olhar vocês como, ó, tá aqui o meu casting. Não faz nem sentido, sabe? Então acho que a premissa está nesse lugar. Eu não trabalho com gente que quer ser famosa, que quer só beber os louros da fama digital, até porque tira da tomada, acabou, não existe mais. Quero construir negócio. Meu time quer construir negócio.
Você acha que é razoável dizer que a fama está desvalorizando um pouco, de uma maneira geral?
É super válido pensar dessa forma. E não é só a gente que está chegando nessa conclusão. Tem um estudo recente do WGSN que está falando sobre o quanto a pessoa média é uma pessoa mais interessante hoje. Porque na internet, especialmente esse meio bastante mais raso, parece que é tudo tão igual, né, Paulo? Todos os perfis têm a mesma paleta de cores, as mesmas poses, os mesmos produtos, é tudo igual. E de certa forma, a gente vai ter um grupo de pessoas que vai continuar sendo influenciado por isso, sim. Mas tem muita gente acordando para esse modelo que não é mais saudável. A gente falava agora. O Brasil tem dados sobre o quanto redes sociais atrapalham a saúde mental do brasileiro, que são bastante graves. E aí, de novo, a gente só simplesmente sai de lá sabendo que hoje o brasileiro se informa por ela, constrói suas relações e, né, seu senso de comunidade a partir delas? Não, a gente vai lá e popula isso com o que é verdade, o que pode ser saudável e gerar residual positivo nesse ambiente. Então, sim. E por isso que, volto lá no caso do Caboré, é voltar para minha casa, voltar para minha toca, me fez tão bem. Porque é muito estressante esse ambiente de hiperexposição, é muito cansativo.
Tóxico, né?
Um tanto tóxico, e admiro muito quem sabe fazer. Olho para, inclusive, ajudo pessoas a se posicionarem de um jeito que não fique tóxico para elas, porque no fim do dia, esse ambiente, de novo, digital, me proporcionou muito do que eu tenho. E eu preciso entender, de novo, os contextos de ambiguidade, eu preciso entender o quanto esse ambiente digital me proporciona coisas mais do que me tira. Porque ele vai tirar. Ele vai tirar um pouco, mas eu tenho que fazer essa conta fechada no final do dia positiva para mim. CPF, de novo, tem que fechar positiva emocionalmente, fisicamente, porque senão a gente não dá conta da vida, né, Paulo?
Passa mais uma pergunta que foi enviada aqui para a gente pelo Felipe Gil. Ele diz aqui, ó: e esse momento da internet, você falou de apagar o Instagram. Existe uma estafa das redes sociais, parece que não há mais nada ali. A visão sobre as Big Techs mudou. Elas passaram de agentes de liberdade para reprodutores de anúncios. No futuro, você acha que esse ambiente vai voltar a ser saudável?
Existe um senso de que as pessoas estão cansadas, parece que a gente entra no feed, é tudo inteligência artificial. Topei com um post esses dias com texto de marcação dentro de um post, num carrossel, de um perfil que vende cursos para você fazer conteúdo para IA. Então, assim, tem uma teoria, vocês já devem ter publicado sobre isso, que é a teoria da internet morta. Vocês já leram sobre ela?
Internet morta?
Internet morta.
Não, acho que não.
Essa teoria. É isso. Essa teoria aponta que no ano que vem, tá, 2026, 90% do conteúdo da internet será feita e lida por bots e robôs. 90, gente, é muita coisa. Você imagina no mundo de, né, 10% só é verdade. Só 10. Lembra que eu falei? A gente não tem como mudar isso. A gente tem como tentar inverter e popular com um pouco mais de verdade, um pouco mais de responsabilidade, um residual melhor. E acho que esse cansaço está vindo desse lugar. Nos últimos 2 anos, a quantidade de conteúdo feito por inteligência artificial, pura e simplesmente, porque a gente usa, mas tem que ter filtro, né, gente? Tem que ter cuidado, ou como o Paulo falou aqui logo no começo, tem que ter olhar, tem que ter cuidado com o que você está publicando, porque senão você está publicando mentira, desinformação. Então, está faltando isso. E aí, Paulo, você usou uma expressão, tá, parece que está tudo meio adolescente, parece que está tudo meio quinta série, né? E a expressão fala assim, está tudo meio quinta série, é muito prática para a gente conseguir entender. Parece que no final do dia está todo mundo só querendo fazer, postar, por quê? Porque isso dá dinheiro, isso ajuda você a vender um curso, isso ajuda você a vender um produto, mesmo que aquela imagem não seja do produto. O que eu mais tenho passado raiva é entrar em aplicativos de pedir comida e a foto da comida é feita por inteligência artificial. Eu falo assim, não, gente, esse hambúrguer aqui não faz sentido. Então, esse cansaço vem desse lugar. E aí, volta para quando a gente olha para plataformas, qual é o modelo de negócio delas? A gente tem um treinamento que a gente prepara para pessoas que querem ser porta-vozes e usarem as redes sociais da melhor forma. Nessa aula, eu monto um triplex na cabeça das pessoas, porque geralmente se ensina o quê? Que horário postar, o que você tem que postar para você ganhar seguidores. A gente tem uma aula só para falar que tudo que você faz é feito para o algoritmo, para que anúncios sejam impressos. Cada conteúdo que você publica, se ele é bom, se ele não flopa, é porque ele fez as pessoas verem mais anúncios. Simples assim. Não tem mágica. Seu conteúdo ajudou as pessoas a ficarem mais tempo na plataforma, então ele vai ter muitos likes, vai ter muitos comentários. Se ele não ajuda as pessoas a ficarem lá, ele vai flopar. Nessa hora eu falo do triplex, Porque a pessoa, pera, então quer dizer que o meu conteúdo ele está servindo a um modelo de negócio que não é o que eu gostaria? Com certeza. Você está construindo conteúdo dentro de uma plataforma, de uma casa alugada, que pode simplesmente a qualquer momento desligar da tomada e falar, não quero mais você aqui. E aí, o que você tem? Você não tem nada. E o quanto reforço de entender-se como um porta-voz, mídias sociais é um pedaço e não o todo. E esse cansaço todo que a gente está vivendo é porque a gente vive em torno de um modelo de negócio. E eu não acho que a gente também volta a falar. Muito do que a gente tem foi proporcionado por esses modelos de negócio. Mas que a gente hoje vive em desequilíbrio, sem dúvida. O modelo que a gente tem hoje não é equilibrado. Ele não coloca quem cria, quem paga a conta, o anunciante e a plataforma em harmonia. E eu nem estou falando em pé de igualdade. Que seja minimamente uma harmonia. Não existe isso. Existe um dilaceramento da criatividade dos criadores, dos veículos, de todas as pessoas que criam e publicam conteúdo, num exercício da esperança de um dia isso dar certo. Um anunciante que tem um custo por view cada vez mais caro e uma plataforma que não tem proporcionado possibilidade de equilíbrio. Acho que são poucas. Eu sempre cito a questão do YouTube, porque ela acaba colocando uma margem de receita na mesa acima do que qualquer outra consegue colocar. Mas ainda assim, a gente tem pontos de melhoria. Tem coisas para serem melhoradas quando a gente fala da creator economy, do ganhar dinheiro na internet, essa expressão que parece que coloca o estar sentado na frente de um computador como vou ser o próximo milionário. E não é, né? O que a gente mais tem visto é, na verdade, pessoas que estão tendo o seu trabalho precarizado, que não conseguem desligar, não conseguem parar, com a saúde mental completamente estafada, esgotada, e que não conseguem mais ser criativos. E para ser criativo a gente tem que descansar, né? E desligar o Instagram às vezes é bom.
Essa pergunta foi formulada pela Fernanda Nascimento. Olha só, ela diz o seguinte: a internet começou como um ambiente de autossuficiência, bastava ter um blog para ter uma voz. O que a gente vê hoje é o oposto. Você acha que está escolhendo, mas não está escolhendo nada. Tem uma empresa, uma máquina, né, escolhendo por nós. Isso separa cada vez mais o produtor de conteúdo do seu público. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente volta a conectar? Como a gente volta a ter autonomia sobre o que a gente quer? O que você acha, passar?
A gente chama isso, a gente toda uma vez por ano a gente prepara um estudo que se chama Taste of Futures. O que que esse estudo faz? A gente mapeia o que está acontecendo no mundo em termos de pesquisas, relatórios, eventos, a gente vai ouvir e a partir dele a gente projeta alguns caminhos do que pode acontecer, por isso que ele é futuros, coisas, caminhos que a gente pode acompanhar. E no desse ano, a gente falou, o nome do relatório se chama indulgência algorítmica. E a gente está associando a indulgência aos algoritmos que regem a nossa vida exatamente porque eles acabam operando como indulgências. E indulgência é, ah, eu vou comprar essa pizza porque eu mereço, eu vou comer esse docinho, eu vou comprar essa blusinha. Você precisa? Não, mas eu mereço. A gente tem vivido com esse senso de indulgência com muita clareza, porque o cansaço é muito grande diante dessa economia de distração. A gente é distraído o tempo todo. E aí, quando a gente olha para o algoritmo, ele é o motor dessa construção indulgente que a gente está vivendo. E se a gente hoje acaba olhando a fatura do cartão de crédito, vendo o tanto de coisa que você consumiu, que você não precisava, foi muito motivada pelas distrações que o algoritmo proporcionou. E ainda que a gente tenha essa sensação de que, nossa, passei 20 minutos ali dentro. Você passou 20 minutos distraído, indulgente a lidar com aquilo que não necessariamente é o que você queria, mas você aceitou porque você está cansado. E aí é exatamente isso que proporciona o um modelo de curto prazo. Porque quando a gente está distraído, os resultados de curto prazo acontecem. Só que quando você cai na real de novo, você não consegue ficar só no curto prazo, você busca significado, você busca mais. É quase como se a gente estivesse vivendo meio hipnotizado por tudo que a gente está vivendo, por essas indulgências. E quando a gente acorda, a gente busca o significado, a gente busca o profundo. E aí o que que tem na nossa frente? Tem profundo? Não tem. E aí vem o cansaço da rede, você, nossa, eu não aguento mais isso aqui, porque se dá uma despertada, você, nossa, vou desligar isso aqui. Para posicionar cada vez mais esses gatilhos de acordar, vai ser bastante importante. Como que a gente pode provocar isso a partir, de fato, de chamadas de atenção, tipo, ó, tem uma outra coisa aqui. E aí, cara, quando a gente olha de novo para modelos de negócio, do lado de cá, a gente também tem modelo de negócio. A agência também tem um modelo de negócio, a Trip também tem um modelo de negócio. Para mim, faz muito sentido se a gente olhar para tudo isso e fazer esses modelos coexistirem. O que funciona aqui, funciona desse outro lado, o que funciona para cá. Enquanto a gente não encontrar as engrenagens, colocar essas engrenagens funcionando para garantir que o mercado corra de maneira saudável, vai emperrar para alguém. E vai sempre emperrar para quem é mais fraco. E quem é mais fraco nessa estrutura toda? Primeiro, a audiência, o usuário, que não é chamado de usuário à toa. Segundo, quem cria, que cria para um lugar que não é dele, que pode ser deletado, né? Desmonetizado, tudo isso pode acontecer. E caminhos possíveis se dão muito para ambientes proprietários. E ambiente proprietário, eu não estou falando só do site, tá? O site, o podcast, a newsletter. São os eventos, são as comunidades, os clubes, como o Paulo colocou aqui, são esses lugares onde você possa pertencer com significado. A gente ainda vai ter indulgências na vida, a gente vai comer um salgadinho, não vai? A gente tem os nossos momentos. Mas isso não pode ser a única coisa. É que nem alimentação. Se você só come mal, você vai ficar mal. Com conteúdo é igual. Se você só consome conteúdo ruim, você vai ficar com a sua cabeça lobotizada com aquele tipo de conteúdo. E você não vai conseguir raciocinar um pensamento que não seja uma gelatina. A gente fala muito isso aqui, né? Geralmente, inteligência artificial te entrega uma coisa toda estruturada que parece o quê? Uma gelatina. Se você deixar 5 minutos fora da geladeira, ela derrete e vira nada. Falta espinha dorsal para as coisas, né? Falta o backbone ali de botar de pé. E eu acho que nesse lugar é o lugar de acordar. Tá faltando algo que me estruture, que me faça parar de pé. E nesses momentos de acordar é quando as pessoas se conectam com conteúdo de longo prazo, com mais significado.
Assim, de fato, quando você olha para os creators, né? Tem muita gente, é uma massa de milhões de tipos de figuras, né?
Muito.
Não tem um padrão, assim, mas tem uma coisa que eu acho interessante observar, assim, tem muita gente que se desencaixou e que está procurando um novo encaixe, né? Quer
Muito.
dizer, será que eu consigo me reinventar aqui,
Muito.
como, né? Ao mesmo tempo, você falou uma coisa interessante, né? Tem muita empresa entendendo a importância de se tornar publisher, né? De passar a ter uma opinião, uma voz. Por outro lado, cada vez mais eu vejo as empresas completamente perdidas, né? Não sabendo para onde. Tem uma coisa engraçada até, né? A gente está fazendo aqui um podcast, né? Assim, quase todas as empresas que a gente trabalha fizeram estúdios de podcast, né? Estúdios, em alguns casos, incrivelmente bem montados, né? Super cheios de tecnologia. E literalmente não tem o que pôr dentro. Depois que fica pronto, eles inauguram. Então, eu falo assim: e agora? O que a gente vai fazer aqui, né? Aí põe o presidente lá para responder umas perguntas. Assim, a pergunta é a seguinte: nesse mundo todo desencaixado e procurando um reencaixe, será que vai ter empresa, corporação? Se a gente tiver daqui a 20 anos aqui conversando, ainda vai ter corporação do jeito que a gente entende, né? Um prédião, que todas as pessoas vão para lá pelas 8h30, 9h, depois vão almoçar, tal. Essa ideia de essa forma de se relacionar com o trabalho, né? Nesse modelo gigante, assim, você acha que vai continuar funcionando? Está desmontando isso?
A gente aqui, isso que a Brunch nasceu num café. Acho que muitas empresas nasceram no café, né? Vamos ali tomar um café naquela cafeteria e aí você junta um, junta outro, daqui a pouco você está fazendo reunião com o cliente lá, até que a gente alugou nosso primeiro escritório, segundo, terceiro e então estamos aqui. A gente não acredita no modelo 100% presencial. Esse é o primeiro ponto. E eu trago isso pela perspectiva em primeira pessoa, exatamente para trazer o nosso ponto de vista em relação a tudo isso que está acontecendo. Os modelos tradicionais, Paulo, eu acho que eles têm muito para ensinar a gente em termos de disciplina. Tem várias coisas que o modelo só remoto, que eu também não acredito, só remoto, porque ele carece daquilo que faz a gente ser gente, o contato humano. Então, eu não acredito nem em um nem no outro. Eu acredito no caminho híbrido, no caminho do meio, que eu acho que ele faz muito mais sentido, faz para a gente e faz para todos aqueles com que a gente vê que também seguem esse caminho. Mas eu acho que a gente tem muito que aprender com os modelos tradicionais. A gente não tem só que botar de lado e falar assim, isso não serve. Acho que tem muita coisa importante ali que diz respeito, inclusive, à forma como a gente constrói disciplina. E é isso que talvez a gente sofra em ter flexibilidade e em ter autonomia. Não somos uma geração, profissionais que foram preparados para ter autonomia, definir o seu próprio horário, definir as suas próprias demandas, não, as suas prioridades. Não, a gente precisa organizar um pouco mais essa casa.
Muito legal essa visão. Você trouxe desde o começo também essa ideia do cansaço, né? Como algo muito forte, muito presente. E quando você vai nas corporações, você vê gente detonada, né?
Nossa,
tá
muito.
Todo mundo esgotado, assim, completamente desesperado, recebendo funções, missões, metas muito difíceis de lidar e administrar. Então você vê jovens, né? Geralmente são pessoas jovens, estragados, não necessariamente no sentido físico, né? Porque demora um pouco para refletir no corpo, né? Mas no sentido psíquico mesmo, emocional, né? Isso talvez seja a coisa mais difícil, né? As pessoas começam a ou adoecer ou a ir embora, né? Como é que você está fazendo para descansar? Para não se deixar levar para esse lugar, sabe? Da estafa insuportável, né?
Sem dúvida. Aprendi muito a criar esses espaços para mim no ano passado, porque ano passado eu sofri muito mentalmente com tudo e todas as mudanças que vinham acontecendo. Passei por essas mudanças desse ano com muito mais facilidade, porque eu criei não é uma lista. Eu tenho um exercício que eu faço todo final de ano que se chama Rework. Aprendi isso num evento que eu fui lá no SXSW, alguns anos atrás, um workshop sobre reconfigurar a sua relação com o trabalho. E aí eu faço isso todo final de ano. E uma das tarefas, Paulo, é criar a lista do descanso. A minha lista do descanso tem mais de 30 coisas. Eu acho que eu já cheguei a publicar isso alguma vez, uma das minhas listas. E aí tem coisas desde... E pensa em o que configura uma lista de descanso? Coisas que você faz para quê? Para nada. Por que você está fazendo aquilo? Porque você quer postar? Então já não serviu. Tem que ser algo que você quer fazer para nada. E aí vai desde eu fazer a minha unha, ligar uma série e ficar fazendo a minha unha, tipo, deixa eu cortar minha cutícula, fazer sudoku, vou tentar lembrar algumas aqui, fazer trilha, subir pico, essas, quando tem, tá chovendo muito agora, então assim, quando tá período de baixa de chuva, aí eu consigo ir. Passear pela cidade, andar sozinha, fazer coisas comigo mesma. Então eu criei a minha lista, e cada um vai ter a sua lista, tá? Mas se tem uma coisa que contorna tudo isso, isso não é feito em ambiente digital. Por quê? Porque o ambiente digital é a minha casa do trabalho. Se eu trabalhasse, por exemplo, todos os dias numa fábrica em que eu não precisasse acessar a internet, então o meu trabalho é o quê? Ficar sobre uma prancha de papéis o dia inteiro, ou sobre ferramentas. Possivelmente o digital seria um descanso para mim. Mas como o digital hoje é o meu ambiente de trabalho, ele não pode ser meu espaço de descanso. Então tudo que eu crio na minha reconfiguração com a minha relação saudável com o trabalho está fora da internet.
Passa, eu falei aqui desses estúdios que ficam meio vazios, né, meio ociosos, mas eu tenho que falar desse estúdio aqui que é maravilhoso e que não e que ao contrário, né, eu vejo aí, acabei de ver um monte de material que é super utilizado por um monte de gente. E quero agradecer, a gente está gravando esse material aqui no State Studios, que é o estúdio do State, que é um centro de inovação independente dedicado ao desenvolvimento de soluções para as cidades. É um lugar muito legal, muito interessante. Fica ao lado da Arca, né? Uhum. Que é bem conhecido por causa dos eventos e tudo.
E é onde nós somos residentes.
A Branch está instalada, né? Convido a todos aí a vir conhecer. State, que é muito, muito legal. Mesmo. Parece que você está, sei lá, na Austrália.
É verdade, né? Essa sensação. Lugar
que tem um pouco menos de problemas do que São Paulo. É bem legal. Passa, queria te agradecer demais, te pedir desculpa por te tirar das férias.
Imagina, abri um portal.
A gente falando de cansaço aqui, eu tirando você das férias. E muito legal, né, poder te conhecer melhor aqui, eu e todo mundo que está nos ouvindo, né, a gente aqui que está reunido. Muito bom, obrigado, parabéns pela tua história, pela tua trajetória. Agora a gente vai fazer uma pausa no Trip FM, né? Vamos tirar nossas férias, vamos descansar também. É, tradicionalmente, a gente faz os melhores momentos, né? A gente reprisa os melhores programas do ano. E o próximo inédito é logo no começo de fevereiro. Obrigado, passar um obrigado. Beijão. Muito obrigado mesmo.
Feliz 2026 pra gente.
Pra todos nós. Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse, desse like, lógico, mas comentasse principalmente o que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né, a sua emoção mesmo, né? Se você ouvir a gente pelo rádio, pelo Dourado, é só escrever para o trip@trip.com.br. É fácil de lembrar, trip@trip.com.br. Manda seu comentário, sua sugestão, sua reflexão, que vai ser muito bem-vindo.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!